Obrigado, irmão. Podem sentar. Certamente eu considero um grande privilégio hoje à noite estar aqui em Louisville, Mississippi. Esperamos ansiosamente por esta ocasião, por este tempo. E pensei em chegar a Louisville. Estou do outro lado de Louisville, Kentucky, onde moro. Parece voltar para casa novamente, estar em Louisville. Agora lá, alguns deles chamam de Louisville, Louisville ou Louisville. E acho que da melhor maneira que sempre chamamos é Louisville. Parece ser Louisville, seria Louisville, mas lá em casa é Louisville, Louisville, Louisville. E escolhemos qual opção queremos usar. O mais importante é estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus. Reunimos-nos aqui para nenhum outro propósito senão servi-lo e para o seu grande nome que seja honrado entre nós. Mas, quando a reunião termina, então é possível, como poderia ser agora, sabemos que o honramos de todo o coração e agora eu venho aqui a convite dos ministros da localidade aqui e deste lugar. E eu não venho com algo diferente deles, exatamente o mesmo evangelho. Creio que Jesus disse uma vez que o reino dos céus é semelhante a um homem que pegou uma rede e foi para o mar. E quando lançou a rede, ele puxou todo tipo de peixe. É a mesma coisa com o evangelho. Quando o homem joga uma rede no mar ou lago, ele mal sabe o que vai sair dali, porque ele poderia tirar lagostins ou qualquer tipo de peixe, peixe, aranha, serpente, seja o que for. Mas é nosso dever. Nós não podemos julgar. E venho aqui, eu venho pegar a minha rede que o Senhor me deu, amarrá-la com a rede dos homens, para que nós, duas redes, nós chegamos mais distante do que com uma rede. E amarrei a minha rede com vocês aqui, para que todas as pessoas que pertencem a essa igreja por aqui, amarrei a minha rede com a de vocês, para puxarmos e ver o que o Senhor atrai. E alguns que ainda não foram pegos, e que o grande evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo seja tão edificado entre nós nessas próximas noites aqui, que nós vejamos o Senhor Jesus Cristo tão edificado entre nós nessas próximas cinco noites, e veremos todo o Senhor Jesus. E nós não podemos fazer isso sozinho, tem que ser feito com cooperação e oração, para todos nos unirmos e com os corações unidos e orarmos. E agora nós desfrutamos de um reavivamento de 15 anos, que de acordo com a história tem sido mais longo do que qualquer reavivamento que já durou, que eu saiba. Normalmente o reavivamento dura cerca de 3 anos e depois se dispersa. Mas esse é um dos maiores avivamentos que o mundo receberá e veio na última era de Laodiceia, no final da dispensação pentecostal. E creio que a igreja agora está ficando morna, como a Bíblia predisse, e estamos vendo a captura da última parte que está acontecendo, como tem acontecido no mundo nos últimos dias. Por exemplo, o grande terremoto no Alasca. Nunca houve um terremoto assim em todo o mundo. Você já notou? Veio na Sexta-feira Santa. E a última vez que o mundo foi abalado também foi na Sexta-feira Santa, quando o nosso mestre morreu. E abalou o mundo todo. Lembrem-se, pode ser o sinal da vinda dele. Ele disse que haveria terremotos em diversos lugares e hoje temos outro na Califórnia. Estão aparecendo em todos os lugares terremotos leves, até o prédio da capital. E ali está, em Baton Rouge, Louisiana, lá uma piscina que correu para fora das águas. E é na Suíça, Suécia, e tem sido assim em torno do mundo. Eu creio que está. Isso para abrir os nossos olhos, ver a hora em que estamos vivendo. Estou aqui com temor piedoso. Está mais tarde do que nós pensamos. A aparição dele está mais próxima do que nós imaginamos. e para os jovens, e a sinceridade, nós temos que ter toda a sinceridade. Ser o último avivamento que nós veremos e talvez até a sua vinda. Eu estou buscando a ele e se não vier hoje, estarei esperando amanhã. E eu estava esperando, se eu estiver esperando por ele agora e ele estiver voltando, então isso já faz 33 anos quando entreguei o coração a ele. E eu tenho confiança de que Deus se tornará tão conhecido entre nós que todo crédulo será salvo e todos os enfermos serão curados e os santos do Senhor, seus filhos crentes, serão levantados no Espírito. Um reavivamento não significa novos membros, está reavivando o que já temos, está vendo? Reavivando, fiquei parado algum tempo observando as ondas do Lago Michigan de pé. Depois de um grande avivamento em Chicago, e vi as ondas, como que elas estavam chegando, apenas a maré alta, e chegando, batendo. Isso me lembrou do hino, Inundações de Alegria sobre a Alma, com as ondas do mar que rolam. E lá no lago, o oceano, e quando chegam, elas pegam um impulso o tempo todo, então finalmente chegam até a costa. É assim que as ondas da glória de Deus fazem. Elas vêm justamente como aqui, rolando repetidamente de um lado para outro. As ondas da alegria de Deus rolam em nossas almas. E eu me pergunto, qual foi a utilidade disso, de agitar as águas de um lado para o outro? A natureza tem uma maneira de cuidar de si mesma, assim como as pessoas. Quando você está na sua igreja, com seus pastores, tendo lição de escola dominical, ou algo assim na igreja, talvez emoção, nada em comum. Mas é há tanto Deus no coração como que você está clamando. E eu pensei, por que estão fazendo isso? E por quê? Mas é um reavivamento, Deus coloca um reavivamento no oceano, no lago, e a água agitando de um lado para outro, retira todo o lixo da água jogando na margem. E é por isso que temos reavivamento, para afastar todas as superstições de nós, do mundo de nós, agitando e jogando para fora, para a margem, para que as águas possam estar livres disso. Agora, hoje à noite, é a primeira vez que estou aqui e me sinto como um estranho entre vocês, mas não sou, sou irmão de vocês. E claro, a novidade disso, de nos conhecermos, provavelmente alguns de vocês eu nunca vi, talvez alguns nunca me viram, e sempre tem aquela sensação de que é difícil. E é, assim é em todo lugar. Quando estou começando a minha viagem, da minha 8ª viagem em torno do mundo, eu acho que em todo lugar, não importa onde você esteja, quando você conhece pessoas cristãs, onde há o Espírito Santo, não importa a nação ou na selva, eles fazem a mesma coisa que nós quando recebemos o Espírito Santo. Tem a mesma liberdade e creem da mesma maneira e agem da mesma maneira qualquer cristão faz quando recebe a Cristo. Mas isso você encontra, e a primeira noite é uma boa noite para nos familiarizarmos. Então, à medida que a reunião vai se dando, nós nos familiarizaremos mais à medida que for passando. Mas quanto mais rápido sairmos, melhor nós estaremos. O Espírito Santo é tímido, muito tímido. E onde você tem um incrédulo ou cético por perto, o Espírito Santo não pode operar. Difícil. Lembre-se, Jesus levou um homem a sair da cidade para curá-lo e afastá-lo da incredulidade. Ele entrou na cidade, a Bíblia disse, muitas obras poderosas ele não pode fazer. Não queremos pensar dessa maneira, mas a Bíblia disse que ele não poderia fazê-lo. Você tem de crer. Alguém me disse, irmão Brana, não me importa o que aconteceria, eu não creio. Bom, não é para essas pessoas, não é para incrédulos, é apenas para crentes, os que acreditam. Todas as coisas são possíveis para os que creem. Os incrédulos não recebem porque não creem nada, não recebem nada. E você fica com a resfriada teologia, é o que recebem. Mas, então, é o que recebem. De acordo com a vossa fé, assim seja. E então, pensei em dar hoje à noite o que estamos tentando fazer. Agora, presumo que isso é patrocinado por pentecostais, que a maioria aqui são pentecostais. E foi aí que eu participei, embora nunca tenha tornado membro de uma igreja pentecostal, não tenho nenhuma denominação, certa denominação, e francamente não sou muito a favor disso, mas você chega até um certo ponto. Deus não gosta de linhas formadas para a sua igreja. Lembra-me de alguém que cortou alguns patos, ele cortou as asas para não saírem. Então, teve uma hora que ele ficou, ele fez as cercas e tal, mas à medida que a água foi subindo, eles começaram a conversar um com o outro e estavam todos na mesma água. Então, é a mesma coisa, as barreiras denominacionais têm que ser lançadas fora para que nós possamos nos aprofundar. Como um homem tinha um campo de milho, plantação, e então ele planta, e um companheiro vem, sobrevoa todas as manhãs, e vem sobre milharal, ele disse, não há um belo milharal aqui, o outro lá, depois que o milho ficou bem alto, então aconteceu que o caminho veio, e para evitar para ver todo o campo de milho. Agora, o nosso propósito, agora muitas vezes as pessoas dizem, irmão Branham, o curador divino, isso está errado, há apenas um que cura, que é Deus. Nenhum médico é curador, nenhum bom médico afirma ser um curador. Isso está, se ele disser isso, está dizendo errado. Eu fui entrevistado pelo Mayo Brothers, a clínica, e não professamos curar doentes, Sr. Brahma. Nós professamos ajudar a natureza. Quem cura é Deus. Isso é sensato. Um médico pode arrancar um dente e cortar o apêndice, mas quem vai curar? A Bíblia não está errada. A Bíblia está correta, toda a palavra. Eu sou o Senhor que cura todas as suas doenças, tudo, nada. Ainda não haviam entrado nada que pudesse construir, formar tecidos. Eles fazem medicamentos para matar germes, mas apenas Deus é o que cura. Então, a Bíblia é perfeitamente verdadeira. É nisso que estamos. A Bíblia deve ser o assim, diz o Senhor. Agora, acreditamos que Deus pode fazer coisas que não estão escritas na sua palavra, porque Ele é Deus. Ele faz o que quer. Mas, mesmo assim, eu gosto de ver qualquer coisa quando chega, se trata da linha de doutrina que venha da Bíblia, porque eu acredito que a Bíblia é a revelação completa de Jesus Cristo. A Bíblia é o que é, a revelação de Jesus Cristo. E nada deve ser adicionado a isso ou tirado disso. Então, eu gosto de ficar bem no que ele diz e no que promete. Se ele apenas diz o que ele faz, o que promete, então eu gosto de ver isso. Então, eu sei, nós não tentamos dizer que somos especializados em cura divina, porque é de menor importância. Você não pode ter um título de maior importância com uma coisa que é de menor, mas cerca de 86%, que se estima no Ministério de Jesus Cristo, eles estavam na cura divina. Conversando com o Dr. Dalsworth, ele é um dos associados aqui que já foi para a glória nos últimos anos, com 84 anos, e ele falou, você nunca mostra o anzol para o peixe, ou você sempre põe a isca no anzol, então você apanha o peixe para a glória do Senhor. E assim, a cura divina, a coisa principal é a cura da alma. O corpo de Cristo precisa de cura muito mais do que qualquer coisa que eu saiba, que é o corpo de Cristo. Ele já foi tão abatido pela teologia dos homens, pelas diferenças denominacionais, que está um corpo doente. Ele precisa de cura, grande cura. E eu confio que o Senhor fará isso quanto à cura que é para o corpo que está aqui. Acreditamos que existe uma igreja. E nós nunca nos unimos a ela. Eu estou com 55 anos e nunca se pediu para eu me unir à família Branham. Eu nasci Branham. E assim somos, nós somos cristãos. Não se une a isso. Você nasce assim e você toma o caráter de Cristo. Agora, também verificamos que aqui, que muitas pessoas nos Estados Unidos, que foram ensinados como sistema, o Senhor ordenou, porque é bom, colocar as mãos sobre os enfermos e orar por eles. Essa foi a última comissão para a igreja. Foi, isso foi assim por todas as eras e todas as vezes que o avivamento eclodia. Em qualquer época havia cura divina e o sobrenatural Deus. E agora descobrimos que nesta era, e a minha tentativa que estou tentando alcançar é isso. Tem havido tanta coisa nesse último dia de pessoas pregando cura divina, colocando uma glória de si própria nela, que isso lhe dá um gosto perante o público. Mas, se Deus abençoe o Senhor, o irmão falando de tal, colocou as mãos em mim, louvado seja o Senhor, fui curado. Mas se você puder omitir isso, se alguém pudesse dizer, o Senhor Jesus me curou, quão melhor seria? Assim, com o pequeno ministério que o Senhor me deu, tentando trazê-lo à sua presença, que você coloque as suas mãos nele, seu sacrifício e ser curado. Não é tanto impor as mãos. Nós fazemos, nós não curamos as pessoas, elas já estão curadas. Quantos acreditam nisso? Toda pessoa já foi curada. Agora vamos ver aqui com nossa congregação, como foi ensinada. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e com as suas pisaduras fomos curados. Todo atributo pelo qual ele morreu no Calvário é nosso. A partir daquele momento, tudo pelo que ele morreu foi ferido por nossas transgressões. Pela nossa iniquidade e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos curados. Todo pecador é salvo. Desde o dia que Jesus morreu na cruz, ele perdoou todo o pecado do homem. Agora, Deus é um grande ser. No princípio, Deus. Ele nem era Deus no início, porque Deus é um objeto de adoração. Ele foi chamado. Ele era o Elohim, o auto-existente, e não havia nada para adorá-lo. Quando ele criou os anjos, havia algo para adorá-lo, mas Deus, Elohim, tinha atributos, e havia atributos ali para ser Deus, para ser Pai, para ser Filho, para ser Salvador, atributos para ser Curador. Todos esses atributos estavam em Deus. E se você já teve vida eterna, estava nos atributos de Deus, porque teve a vida eterna. Jesus veio como Redentor para resgatar, que significa trazer de volta o que se comprou. Você estava no pensamento de Deus e ele pode criar isso. E aqui como um homem que faz sinos para a igreja, coloca um tanto de latão, de ferro e coloca o tom certo. O que molda sabe como fazer isso, senão ele não recebe o certo, o som certo. E Deus sabe exatamente a que idade você pertence. E, portanto, se você tem vida eterna, a palavra eterna é algo que nunca começou e nunca pode terminar. Então, quem quer que seja você, você sempre foi. Você era atributo de Deus, sendo exibido uma palavra. No princípio era a palavra, e a palavra era um pensamento manifesto. Você pensa e depois fala, como diz a luz. Eu tive que pensar na luz antes de dizer luz, o microfone. Pensar em microfone antes de dizer microfone. Nós somos atributos de Deus que somos exibidos. Que é exibido. E eu descubro, vejo dois tipos de pessoas na medida que nós vamos avançando. Um deles um fundamentalista e outros são pentecostais. Agora, os fundamentalistas sabem de uma coisa, eles não têm nada com isso. Que um homem que tivesse dinheiro no banco e não pudesse emitir um cheque, o outro pode escrever um cheque e não tem dinheiro no banco. Se você pudesse conseguir isso, os dois juntos, seria ótimo. De modo que tentamos realizar as realizações para você, um indivíduo, para a sua necessidade em Cristo, salvação, cura divina, ou de que você precisar pela fé, saber que você está na presença de Cristo, pela fé que alcança e obtém. E a única maneira de você conseguir é pela fé que nós somos salvos, é que somos curados. Não é nada que Deus faz descer e faz novamente. Não, ele já fez isso, então veja bem. Deus está se tornando tangível no grande dia que está por vir, quando Cristo senta no trono de Davi e reina no milênio. É Deus tangível na terra. E ele agora está em você. Você é atributo dele. Você tem vida eterna, sempre foi. E você era o pensamento de Deus, o cabelo do cor do cabelo, seja o que for, era o pensamento de Deus e apenas se materializou. E você se materializou em Cristo, Deus manifestado em carne em Cristo. Ele se tornou material, Deus, que nós poderíamos tocar, 1 Timóteo 3,16, sem controvérsia, grande o ministério da piedade, porque Deus se manifestou na carne. Vejam, estão vendo? Era Deus sendo manifestado, se preparando. Agora aqui estamos, nesta forma, ainda somos negativo, como tirar uma foto, colocá-la ali. Deus diz, você terá cabelos escuros, olhos azuis, e ele vai assim, 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 a imagem é instantânea, com cerca de 25 anos, então não importa o quanto você coma, qual tipo de alimento no seu corpo para produzir células sanguíneas, você está morrendo, e não há nenhum cientista no mundo que possa explicar isso. E quanto a isso, a comida que você come produz células sanguíneas, todas as vezes que você come está renovando isso. Quando você tinha 1 ano de idade até 22 anos, eu como o mesmo tipo de alimento que eu tinha, comia quando com 16, mas agora que estou amadurecendo, estou comendo a mesma comida, melhor e mais ainda, mas eu estou ficando cada vez mais velho. Mas toda vez que renovo minha vida, não preciso morrer. Mas Deus fez uma nomeação e o homem deve morrer e enfrentar julgamento. E você vai manter esse compromisso, amigos. Apenas lembre-se, enquanto estamos aqui hoje à noite, queremos lembrar dessas coisas que precisamos cumprir esse compromisso. Para haver muitos em que você se levantará e se afastará. Mas é com certeza que todos nós vamos nos encontrar. E agora, a nomeação de Deus fez com o homem. Este corpo deve... Porque ainda está no negativo, está sujeito à morte. Ele recebe o Espírito Eterno, seu atributo exibido daquele corpo, e então, como qualquer figura em sua forma negativa, entra na sala escura. Lá ele aparecerá, ele será a sua imagem perfeita. Entramos na sala escura, mas depois saímos do negativo, então é a imagem perfeita, a imagem de Cristo. Entramos no túmulo escuro, no quarto escuro, para que isso seja, apareça. É preciso a morte para desenvolver isso? A morte para desenvolver a imagem de Cristo, a vida de Cristo em você? Você tem que morrer para Cristo. Então, o seu físico também tem que morrer para formar e se moldar a imagem dele. Mas isso não pode ser destruído, esse atributo. Isso nunca pode ser. É Deus no princípio, é Deus acima de nós, Deus conosco, Deus em nós. São todos atributos de Deus. É vida eterna para os filhos do homem. Agora vamos orar. Querido Deus, Pai Celestial, oramos hoje à noite para que nos abençoes, recebas glória. Dedicamos esse edifício e o terreno, colocando-nos sobre ele e entregando-nos a ele para a honra e seu nome. Concede, Senhor. Abençoa tudo o que fazemos para que seja honra a Jesus Cristo e para que ele seja uma realidade viva entre as pessoas. E quando o culto terminar, e partimos nessas reuniões para que nós possamos dizer como que há 19 anos atrás, na última Páscoa, quando eles vinham, 1.900 anos atrás, quando ele apareceu e eles estavam conversando depois da crucificação dele. Ele era o Senhor ressuscitado, porque ainda se manifestava as mesmas coisas que fazia antes da sua crucificação. E seus olhos se abriram e reconheceram. Deus, podemos dizer a mesma coisa. Depois de 1.900 anos, hoje, que nós possamos dizer, nossos corações não queimavam dentro de nós quando nos falava pelo caminho. Esteja conosco esta noite como o Senhor ressurreto, pronto para retornar para a sua igreja. Em nome de Jesus pedimos, amém. Todas as noites, a fim de estarmos com tudo em ordem, nós, o irmão Borders, o meu filho Billy Paul, um deles estará aqui todas as noites, mais ou menos uma hora antes do início dos cultos, iniciarem, eles trazem cartões com números, e ele pegará e misturará os cartões na sua frente e te dará um cartão, se você quiser. E à noite, todas as noites, quando vem à noite, isso... Para os que chegaram, os que são novos, para que todos possam receber um cartão de oração, receber oração. Eu gostaria de começar a partir de um determinado número, então isso mostra que ele não iria vender um cartão para você, porque os cartões são misturados, fora de ordem. E outra coisa é que pode ser que eu comece a partir de qualquer número, de 50 ou de 40, para ir regredindo o número, e assim para que ele... Às vezes você pega uma criança sem julgar a idade ou algo assim, qualquer coisa que vier à minha mente. Portanto, ninguém sabe por onde que começará a fila de oração. E nós oramos por todos que estão com o cartão de oração. Agora, muitas vezes, nas reuniões, as pessoas chegam à plataforma, se alguém está aqui que já esteve na reunião antes, há 10, é por aí, curados, quando é curado na plataforma, e é preciso fé, não importa onde esteja, você precisa estar com essa fé. E fé não é apenas um mito, não é algo que imagina, é algo que você sabe, e isso é mesmo, é assim. E agora vou lhe pedir que, quando voltamos agora para a leitura das Escrituras, hoje nós vamos ler no livro de Hebreus, hoje à noite, e agora que possamos ficar de pé. Quando julgamos a lealdade à bandeira, nós honramos os emblemas nacionais, então devemos fazer assim. Então vamos ficar de pé enquanto lemos a palavra de Deus. Hebreus 13, capítulo 13, versículo 1 a 8. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesses presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição, os adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Inclinemos a cabeça. Senhor Jesus, torna uma realidade para nós não apenas a leitura da palavra, mas que a palavra torne-se carne entre nós, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Enquanto falamos por alguns momentos, a cada noite vamos tentar sair às 9h30, se possível. Quero agradecer novamente os meus patrocinadores e as pessoas que nos deixaram ter o lugar aqui, a propriedade, a exposição de ações, ou o que seja. Estamos muito agradecidos. Agora, vocês são um bom grupo para conversar, poderia conversar bastante com vocês, mas não quero cansá-los. Cada noite é cerca de 30 minutos, hoje à noite será um pouco mais, por ser a primeira noite. Quero falar sobre o assunto hoje à noite de o Cristo identificado de todas as eras, porque a Bíblia diz que ele é mesmo ontem, hoje e eternamente. E a identidade de Cristo em todas as eras. Agora, notou aqui na Escritura dizendo que lembre-se daqueles que têm domínio sobre vós, considerando a conversa deles, no final da conversa deles, Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e eternamente. Muitas pessoas têm opiniões diferentes sobre Cristo. Ao viajar diferentes partes do país e do mundo, percebo que pessoas têm opiniões diferentes. Você ficaria surpreso saber a opinião de alguns. Alguns acham que ele foi simplesmente um professor maravilhoso. Bem, com certeza, ele foi. E também há outros acham que ele foi um grande filósofo. Com certeza, ele foi. E alguns que ele foi um ótimo homem. Ele foi também. Mas veja, ele foi mais do que isso. Ele era tudo isso e mais... Eles acharam alguns que era profeta, mas ele foi mais do que um profeta. Ele foi o que os profetas eram e mais alguma coisa. Então, como saberíamos se ele estava ensinando os seus ensinamentos? Ele era um grande professor, um filósofo, mas a única maneira de sabermos hoje, se quisermos identificá-lo hoje, e acredito que ele ressuscitou dentre os mortos, creio nisso de todo o coração, e acredito que ele prometeu aqui que ele é mesmo ontem e hoje eternamente. Estou sempre contigo e nunca te deixarei, nem te desampararei. Agora, essas palavras são verdadeiras ou não? E se não são verdade, o que estamos fazendo aqui hoje à noite? Somos pessoas miseráveis. Que estamos sendo enganados. Todo mundo cristão está sendo enganado se ele não é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se ele não estiver vivo conosco hoje, como prometeu, até a consumação, e estarei convosco e o fim do mundo. Agora, se essa não for a verdade, então existe algo de errado e nós nos encontramos como falsas testemunhas. Não apenas estamos nos tornando miseráveis sob falsa pretensão, mas estamos enganando a outros. Somos enganadores de alguma coisa que estamos falando que não é. Se ele é apenas um mito ou apenas algo histórico. De que serviria um Cristo histórico se não é o mesmo hoje? De que serviria Deus e Moisés se ele não é o mesmo hoje? De que serviria você pegar o seu canário e alimentá-lo com vitaminas para boas asas e asas fortes e mantê-lo na gaiola? Não serviria de nada. E falamos de quão esse grande Deus, e então dizemos que ele é o mesmo ontem e hoje, é o mesmo hoje, então existe algo de errado, estaremos enjaulados em algum lugar. É uma falsa concepção do que Deus é. A Bíblia diz que ele é o mesmo, e isso significa que ele é o mesmo, exatamente como era antes, não mudou nada. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E agora, hoje, temos nesse dia e hora justamente como eles fizeram em seu dia, em todos os dias. Temos nosso próprio pensamento a respeito dele, mas com certeza, alguma coisa que nós soubéssemos com certeza, descobrir o que ele era antes para depois descobrir o que ele é em outras eras. E lembre-se, a Bíblia diz ele é o mesmo ontem, hoje é eternamente, então temos que descobrir o que ele é de outras eras para saber o que ele era na época em que ele andou na terra e depois quando ele esteve na terra e depois saiu da terra. E nós teremos descobrido o que ele era e saber o que ele é hoje e sempre, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, caso contrário, teremos de voltar e procurar para ver o que ele foi. Agora nós verificamos em São João, no capítulo 1, começando com o primeiro versículo, que diz, no princípio era o verbo estava com Deus. Agora, esses são os atributos, suas palavras, esses são seus pensamentos, agora não são expressados. Veja, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. No princípio era a palavra. Bem, se ele era a palavra no princípio, ele é a palavra hoje, porque ele sempre é a palavra. Agora Deus tem que julgar o mundo por alguma coisa. Pela Igreja Católica. Agora, qual Igreja Católica? Nós temos a Romana, a Ortodoxa. Os luteranos dizem que através de nós, o Batista diz que está fora. Pelo Batista, eles dizem, os pentecostais estão fora. Então, portanto, a confusão. Ele nunca prometeu julgar o mundo pela igreja, ele prometeu julgar o mundo por Cristo. E Cristo é a palavra. E a Bíblia é o que julgará o mundo, que é Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, se ele estava no princípio, ele distribuiu sua palavra, tanto para cada geração, todas as vezes que ele... Então, vinha uma certa era e ele era onipresente, onisciente, onipotente e infinito. Se ele não é, então não é Deus. Sendo infinito, ele é eterno. Então, nisso, sendo onipresente, ser onipresente, onisciente, conhecendo todas as coisas, o torna onipresente. Ele é mesmo ontem, hoje, eternamente. Assim, ele pôde notar a diferença do princípio, desde o princípio em cada era. Ele deu um pouco da sua palavra para cada era, e então, geralmente, o homem se torna tão, as coisas se tornam tão distorcidas com o homem, e o mundo fica de tal forma que ele tem que enviar um homem ungido. Todas as eras têm sido iguais. Ele se identifica na terra, no homem. Deus não faz nada sem o homem. A Bíblia disse que sim. Ele sempre toma o homem, porque era o homem que ele tinha que usar, colocando-o com livre-arbítrio, sabendo que ele cairia, a fim de mostrar os seus atributos como salvador, porque não havia ninguém perdido. Ele escolheu o homem, ele poderia ter escolhido as estrelas, mas ele escolheu o homem. Uma vez, olhando para uma colheita, Jesus ele disse, a colheita está madura, os trabalhadores são poucos. Ore ao Senhor da colheita para enviar trabalhadores para a sua colheita. E ele era o Senhor da colheita. Vós não tendes porque não credes. Você não pede porque não acredita. Pedi em abundância para que as vossas alegrias sejam plenas. Ele, e depende de você pedir e acreditar para receber o que pede. E agora, então, com Moisés e por todo o tempo, ele se identifica todas as vezes através dos seus profetas. A Bíblia diz, ele não faz nada até revelar os seus profetas. E lembre-se, Deus é imutável. Ele nunca muda. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, nós verificaremos que em cada era que o homem entra no plano de Deus e ele se define a própria mente, bom, parece bom, e às vezes é tão próximo que pode haver apenas uma palavra de diferença, mas foi uma palavra que deu início a todo o erro quando Eva não acreditou em uma parte da palavra de Deus. Lembre-se, Satanás não chegou apenas assim e jogou tudo fora de qualquer jeito. Ele disse assim, certamente, que é assim, 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 mas certamente não fará isso, mas ele disse que faria, e quando ele disse que faria, é porque ele fará. Agora, você deve acreditar em cada partezinha dele, da palavra. Não importa o que ele tenha dito, acredite de qualquer maneira. Se você não consegue explicar, acredite mesmo assim, porque se você não pode explicar a Deus, ninguém pode. Deus é conhecido pela fé e não pela ciência. Você acredita em Deus pela fé porque ele disse isso e isso resolve o assunto. Ele disse que é assim, então é assim. E ninguém poderia explicar como que haveria água nos céus, mas Deus poderia pôr água lá. É simplesmente se crê em Deus. E a palavra, você crê no que ele disse, independente do que ele de poder provar ou não, a pessoa acredita nisso, se for um crente. Deus faz a prova. E ouça, hoje o homem está sempre louvando a Deus pelo que fez e sempre ansioso pelo que fará, ignorando o que está fazendo. Sempre a mesma maneira, e todo mundo tem sua própria interpretação particular. Deus é seu próprio intérprete e não precisa de ninguém para interpretar. A Bíblia disse que é sem interpretação, não precisa do homem. Deus interpreta a própria Bíblia. Deus disse, haja luz, houve luz. Ele disse, uma virgem conceberá, e isso resolveu. Quando Deus diz alguma coisa e justifica essa interpretação, ele disse que ele derramaria seu espírito nesses últimos dias, e ele derramou. A Escritura já está interpretada. Os incrédulos podem e os céticos podem não ter aceitado, mas mesmo assim ele fez, porque ele não precisa que ninguém interprete, ele faz sua própria interpretação. Ele faz a promessa e interpreta. Ele diz que ele cura todas as diseases, as doenças, que é o Senhor, e ele não posso dizer como é, mas ele disse que faria. E ele, em qualquer momento, tem de ser assim, sem fé a pessoa não consegue. Agora, ele é a palavra identificada por essa era. Agora, o problema das pessoas hoje, quando elas acham que estão vivendo em outra era, sob outro brilho de outra era. Mas nós estamos ignorando o que aconteceria na era daquela pessoa. Qual é o problema dos luteranos? Porque eles estavam vivendo no brilho da era luterana quando John Wesley encontrou o segredo da santificação. Mas o que aconteceu com os pentecostais? Bom, Wesley era tão organizado que ele estava vivendo no brilho de outra era, não na era de Wesley, quando o batismo do Espírito Santo caiu sobre os pentecostais. Ele estava vivendo no que Wesley disse, a santificação, mas foi difícil para acreditar no batismo do Espírito Santo, na restauração dos dons. Eles estavam vivendo em outro lado, de outra forma, e foi isso que eles estavam fazendo quando Jesus veio. Eles disseram, temos Moisés, mas ele disse, se conhecesses Moisés, conhecerias a mim. Moisés escreveu sobre mim, examinai as escrituras, porque nelas temos a vida eterna e são elas que de mim testificam. Essa era a escritura que deveria ser. Deus identificando e interpretando suas escrituras para aquela era. E é sempre Cristo, é Cristo em todas as eras. Ele é o mesmo sempre, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sempre foi Cristo. Agora verificamos que nossos irmãos pentecostais estão vivendo sob o brilho de outra era pentecostal e ainda estão vivendo sob o brilho de outra era, mas agora estamos no tempo do revivamento, o fim dos tempos, mas assim é o homem. Temos muito que é atribuído para cada idade, a Bíblia é dada para um pouquinho para cada era, e assim tem que ser. O Deus é imutável, com caráter imutável, suas características permanecem as mesmas, ele não pode mudar suas características, ele não pode fazer isso. Qualquer coisa conhecida por sua característica, não sei se vocês têm martelos amarelos, que são um tipo de pássaro chamado Jaybird. Vocês observando o Jaybird voar, ele voa de uma determinada maneira, mas quando o outro está voando, ele voa um pouquinho diferente, embora sejam parecidos. Agora, observem, se um homem usar a mão direita ou esquerda, temos hoje mulheres que querem ser homens, elas vestem como eles, observe-as andarem, fazerem certas coisas, a característica deles mostra que são mulheres, mesmo assim. Agora, nós vamos chegar a isso depois, mas estamos falando sobre outra coisa. Agora, lembre-se de Deus identificado por sua característica e não pode mudar. E ele disse assim, Malaquias 3:6, eu sou Deus e não mudo. Ele com certeza não muda, suas características são as mesmas. Toda vez que ele aparece na terra, no fim da era, ele sempre envia um homem e ungia com o Espírito Santo, Cristo. O Espírito Santo é Cristo, ungido, o Logos. E ele saía e vinha identificar as palavras daquela era. A palavra do Senhor vem aos profetas. A Bíblia disse que sim, ele identifica essa era. Veja, ele não faz nada fora do homem, ele não pode fazer isso em grupo, você não pode. Nunca foi feito assim e ele nunca usou um grupo. Ele usa uma única pessoa. Israel foi salvo como nação, mas você tem que ser salvo como indivíduo. E uma pessoa com quem ele lida com uma pessoa. E o Moisés e Elias ao mesmo tempo, ele não poderia ter Elias e Eliseu ao mesmo tempo, João e Jesus ao mesmo tempo, teve que ser um, porque ele coloca. Agora, tem de ser um homem. Se nós começássemos falando sobre hoje à noite, sobre um homem que lêssemos, concordássemos sobre a doutrina, perfeitaríamos, começaríamos um pequeno grupo. Então, isso nunca foi o sistema de Deus. Deus não pode mudar. Ele lida com um indivíduo. No decorrer de todas as eras, ele sempre fez isso, é a característica identificada para aquela era, não esqueça disso. A sua característica é identificada nessa era. Veja nos dias de José, o profeta, como Jesus foi perfeitamente identificado em José. Mas, sem causa, o detestavam sem causa, mas eles eram fariseus e o detestavam porque ele tinha visões e assim por diante. Mas a própria característica nele mostrava que era Cristo. José era um profeta, ele predisse as coisas e aconteceu exatamente da maneira como aconteceu. A maneira como ele falou foi assim que acontecia. E ele interpretava sonhos, ele nunca dava apenas uma interpretação. Toda vez dizia sempre a mesma coisa, ele nasceu um profeta para aquela era. Exatamente assim. Agora verificamos que Deus mostrava as suas características, já. Agora, ninguém pode encontrar falhas nisso, essa escritura. Bem, se sempre foi assim, não terá o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Deus interpretou sua própria palavra, diz que isso acontecerá, e ele desceu e fez. Agora, não precisa de interpretação para isso, que ele faz por si mesmo, ele não precisa de ninguém para interpretá-lo. Ele é Elohim, o auto-existente, todo o suficiente, não precisa de ajuda de ninguém. Veja, ele é Deus, e ele faz o que ele quer, e é uma coisa que temos que ter certeza do que ele não pode fazer. Ele não pode ir contra a sua palavra e permanecer Deus. Tem que guardar sua palavra, porque a palavra é Deus. Se Deus é identificado através de sua palavra prometida em uma era, em certos dias, e agora nos dias de Moisés, ele foi identificado. Foi identificado porque foi por sua palavra. Ele disse a Abraão, sua semente permanecerá em uma terra estranha por 400 anos, vou trazê-los fora com uma mão poderosa. Agora, quando esse grande sinal aconteceu, como uma grande bola de fogo em um arbusto que estava pegando fogo, Moisés era químico, ele foi ensinado com a sabedoria dos egípcios, e ele tivesse passado com ele com sua posição educacional e falasse: olha para aquela árvore, engraçado, está pegando fogo, está queimando, as folhas estão estralando, não há nada destruindo nem consumindo. Agora, depois que isso acabar, eu vou pegar algumas folhas e vou levar para o laboratório. Nunca teria falado com ele, mas quando ele tirou o sapato e subiu humildemente, é assim que encontramos Deus, quando tiramos nosso orgulho e tiramos fora e caminhamos na presença. Ouça a voz identificada que diz: eu sou o que eu sou. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Lembro-me de minha promessa agora e vejo que a condição está correta. Eu desci e vou falar. E estou lhe enviando, e você será a minha voz. Oh, que coisa, é assim que ele faz. O que ele fez isso, se identificou com sua característica no sobrenatural. O sobrenatural, em algum momento, é um fenômeno. Ele se afasta das pessoas, e as pessoas passam a ser boas pessoas, mas às vezes não entendem. Foi isso que aconteceu com José. Ele não conseguia entender, ele é filho de Davi, mas não conseguia entender como Maria poderia conceber. Agora, sem dúvida, aqueles grandes, lindos olhos castanhos olhou em seu rosto e disse: querida, eu sei que estamos noivos, vamos nos casar, tenho algo para dizer. Tive uma visita de Gabriel e eu concebi pelo Espírito Santo, e ele me disse que vai nascer, não será seu filho, será o filho de Deus. Então José queria acreditar nisso, mas ele simplesmente não podia acreditar. Era muito difícil para ele acreditar, mas você sabe, era incomum. As mulheres não concebiam virginalmente, por isso era incomum. E essas coisas são coisas incomuns que Deus faz. Tropeça nas pessoas, ilumina, abre os olhos de alguns e cega os olhos dos outros ao mesmo tempo. Sempre assim, coisas incomuns, de maneiras incomuns. Se José tivesse olhado nas escrituras para descobrir o que aconteceria naquele dia... Agora, não havia profetas então, não tinha um profeta por 400 anos. Malaquias foi o último profeta, e os profetas eram muito incomuns. Então, não tinha profetas naqueles dias, então Deus tomou secundariamente. Ele deu um sonho, ele contou: José, tu filho de Davi, não tema levar Maria, tua esposa, porque o que dela é concebido nela é do Espírito Santo. Veja, Deus se identificando, ele sempre faz isso da maneira sobrenatural. Agora, esses José e Moisés, se tivéssemos tempo suficiente, poderíamos continuar, mas você entende, quero dizer que Deus, em todas as eras, sempre envia um indivíduo, uma pessoa. Então, por que você se apega a um grupo quando eles estão completamente errados? A Bíblia disse assim, Apocalipse 17, tudo será coletado em um grande grupo, mas dali surgirão pessoas certas com Deus, indivíduos. Não o grupo certo, o indivíduo certo, o indivíduo lá no grupo. Agora verificamos então que nós nos agitamos, continuamos, pertenço a isso, pertenço àquilo. Isso não significa nada para Deus, você é um indivíduo diante de Deus, você vai ter que ficar aí de pé, você é a pessoa que precisa dar o testemunho, vocês têm que fazer isso, responder a Deus pela revelação. Agora, se eu estivesse falando aqui com uma pessoa que realmente não pode recebê-lo, não há nada nele para receber. A Bíblia diz que quem vive nos prazeres está morto enquanto está viva. Por que esses fariseus não estavam? Veja, Jesus, tudo que sabíamos era a palavra de Deus manifestada, acreditamos nisso. A Bíblia diz que sim. Agora observe, quando ele fez o sinal messiânico, os fariseus que tinham um pouquinho de luz, eram boas pessoas, viviam uma boa vida cristã, uma boa vida religiosa, tinham um pouco de luz sobre eles, tinham organizado sacerdócio, tinham um pouco de luz, mas no fundo do coração eles não tinham representação eterna na glória. Então, quando viram o sobrenatural feito, disseram, este homem é Beelzebu, é o demônio. O que aconteceu? Isso colocou a luz que eles tinham para fora. Mas aqui estava uma pequena mulher de má reputação, uma prostituta. Bem lá no fundo tinha uma representação de um dos pensamentos de Deus. E lá estava ela ponderada pelo pecado. Mas quando ela viu isso, ela disse, Senhor, acredito que tu és um profeta. E sei que quando o Messias vier, nos dirá essas coisas. E isso limpou sua vida. Ele era o Redentor para ela. Porque poderia levantá-la de onde ela havia vindo, mas esse fariseu, pense nisso, por mais religioso que possa ser, Jesus disse, você veio do seu pai, que é o diabo, que fará suas obras. Homem religioso, pertencia a boas e altas ordens, Jesus o chamou de cobras, de hipócritas e demônios, rejeitaram a luz da hora. Exatamente o que ele era. Jesus, em sua época, o que era ele, como os profetas de sua era, um deles era a palavra de Deus sendo interpretada para aquela era. Moisés era a palavra de Deus interpretada. Deus disse, enviarei para lá e os libertarei. Estou enviando você com a minha palavra. Farei grandes sinais e maravilhas. Ele fez. Maria, ela era a palavra de Deus interpretada. Uma virgem conceberá. Essa era a palavra de Deus interpretada. Agora aqui vem Jesus em cena, o Deus dos profetas. E aqui estavam eles, tão organizados e discriminados e em tal condição que não podiam sequer nem o reconheceram. Não veio do jeito que eles esperavam. Pensavam que Deus puxaria uma pequena alavanca aqui, deixaria os corredores do céu, desceria, eu diria, Caifás, somos sacerdote, Deus, cheguei. Mas ele tinha um bebê nascido, uma manjedoura, em uma pequena caverna em Belém. Lá embaixo, com palha, estrume no celeiro, um bebezinho embrulhado em panos e colocou em uma manjedoura. Não tinha instrução. Veja como corrigiram a palavra, como ele era a palavra. Ele é a palavra. Sempre permanece o mesmo ontem, hoje, eternamente. Agora, não estou jogando nada para alguém, qualquer coisa. Não é meu propósito fazer isso. Se estivesse no meu coração, daria uma volta no altar e aceitaria primeiro. Mas olhe para vocês que oram a Maria como intercessora. Olhe para Maria. Acredite que era uma mulher virgem, certamente. Apenas uma incubadora que Deus usou para trazer Cristo à terra. A casa, Deus estendeu sua tenda de ser Jeová para ser homem. Ele era Emmanuel, Deus habitando entre nós. Acampando conosco, Deus em carne, Deus alojado em uma tenda chamada homem, esse era o filho de Deus. Olha para Maria, aqui está um garoto de 12 anos que nunca teve um dia na escola, como sabemos. Aqui está ele parado no templo, debatendo com sacerdotes. Observe, aqui veio o pai e mãe, 3 dias de noite sentiam falta dele, encontraram no templo e disseram, filho, nós procuramos. Maria, ouça, Maria disse, nós, seu pai e eu procuramos por você dia e noite com lágrimas. Olha ali, negando o seu testemunho, ele disse a José que o Espírito Santo o ofuscou. Ela disse para eles que esse era um bebê nascido de virgem. Aqui está ela, seu pai, José e eu. Vê como é incorreto, mas observe a palavra de Deus. Disse, você não sabe que devo tratar dos negócios de meu pai? A palavra sempre corrige o erro identificado de Deus entre eles. Identificando Deus entre eles. Uma criança de 12 anos, tivesse sido José, teria sido seu pai, ele estaria construindo casas e armários, mas ele estava lá derrubando as iluminações naquele dia. Esse era os negócios do pai, viu o que ele estava fazendo? Não sabeis que devo tratar dos negócios do meu pai? Viu? Disse a mãe dele, viu? Bem, ele era a palavra. Ele é a palavra. E a palavra corrige o erro pela identificação das características de Deus. Amém.
Seu irmão, Andrew. O nome dele era Simão. Sabe que ainda não tinha chamado, não tinha sido chamado de Pedro. Pescadores eram com seu pai, estavam no mar. E o velho ficando mais velho. E eles estavam ali por dois ou três dias já, e depois estávamos orando, mas eu confiei em Deus por toda a minha vida. Meninos, confiei em Deus toda a minha vida e sempre vivi como qualquer verdadeiro hebreu. Para ver o Messias, provavelmente não vou vê-lo como vocês que estão sendo instruídos. Posso vê-lo abraçar Simão em volta de André. Disse, rapaz, pouco antes da sua vida vocês verão uma chama. Haverá todo tipo de coisa levantada, que será levantada, que cegará os olhos das pessoas. Sempre foi assim, mas o Messias será um profeta, porque Moisés disse em Deuteronômio 18:15, o Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim. Agora não temos profetas para manifestar a palavra de Deus, não havia nenhum deles aqui para a palavra chegar. Então tivemos um caso denominacional por centenas e centenas de anos, mas quando aquele chegar em cena, não se enganem, será profeta, o Senhor será conhecido. Imagino algum dia, quando Simão Pedro chegou e se aproximou da presença de Jesus, Jesus disse, acabou de iniciar seu ministério, agora em São João, capítulo 1, depois a palavra se fez carne e habitou entre nós, aqui está ele agora. Nós recebemos informação de que André veio primeiro e ouviu João pregar e tentou convencer Simão a ir. Disse, bem, apenas outro pregador. Ele disse, mas você deve vir. Mas agora o Messias chegou e André, Simão, não podia acreditar nisso, então ele estava apenas o caminho de um dia de onde Jesus estava. Jesus estava de pé no lago naquela manhã, todas as pessoas haviam se reunido e as mulheres davam louça bem rápido, sentadas com as roupas ali, lavavam para ouvi-lo. E Simão havia cercado toda aquela noite, provavelmente não havia pescado nada. E saiu e pensou: acredito que vou ouvir o que ele diz. Ele chegou até lá, um tipo de companheiro de aparência estranha, a Bíblia diz: não há beleza que devemos desejar dele. Não era parecido com o rei, a beleza é do diabo. Exatamente isso, e podemos chegar a isso. Mas isso são falsas concepções do diabo. E a beleza do Senhor é santidade e poder. Nada disso. E a beleza é a santidade da juíza, de justiça. Nós não somos esse mundo, nós somos o reino que está no alto, onde habita a justiça interior. Eles não enfeitam isso, muita televisão é assim por diante. Então vemos que Simão entrou na presença dele ali, chegou aquele André que acreditava no Messias, e como Jesus, assim que olhou para Simão, ele disse, seu nome é Simão, você é filho de Jonas. Ele sabia quem era ele. Isso não foi brincadeira, de que Deus havia sido identificado novamente nas Escrituras, sua mesma característica. Se José pudesse ter olhado para trás e visto aquilo, Jesus, quando estava pregando aqui na terra, ele disse, buscar as Escrituras, achar ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Se vocês se afastarem da lei, a lei foi para aquele dia, eu estava vendo aquele tipo de brilho, mas aqui estão ele hoje, não podiam ver as Escrituras identificados ali mesmo, e falharam em vê-lo, e eles fizeram isso em todas as eras, e vocês também, nesta era, nada mais foi previsto que eles fariam, então eles farão, não há nada, não há como contornar isso. A era de Laodiceia agora fará a mesma coisa. Agora observe, não temos tido um profeta por 400 anos, e ali que está um homem que diz quem eu sou e quem meu pai era. Agora, eu, Messias, somos informados que Simão era um homem ignorante, sem instrução, mas ele foi feito cabeça o principal da igreja. Descobrimos que ele foi ali com o nome de Filipe, e isso daram a Bíblia com um homem chamado Natanael. Se você marcar onde Jesus estava, por onde encontrou Natanael, eram 24 quilômetros de distância. Essa é uma boa jornada de um dia para chegar até lá, na colina. Agora vamos ver, ele disse, Natanael, quando o conheceu, ele disse, sabe, estamos estudando a Bíblia, sim. Bem, agora acreditamos que é hora de algo acontecer, que as expressões estão mudando, e é hora do Messias vir, porque não temos sido profeta agora por 400 anos, e Malaquias nos disse que ele viria o precursor antes de nós, e acredito que seja João. Agora sabemos que quando virmos um sinal, um verdadeiro sinal da Bíblia, há uma verdadeira voz da Bíblia por trás, e se não houver voz que segue o sinal, seria a mesma voz teológica, então esquece isso, nunca virá de Deus, sempre é assim. Disse a Moisés: se eles não crerem no primeiro sinal, acreditarão na voz do segundo sinal. Tem que haver um sinal com a voz. Absolutamente. Se é a mesma voz teológica, esqueça isso. É alguma coisa. Deus está tentando atrair a atenção das pessoas através de um sinal, e então lhes dá a voz e com algo atrás do sinal. Agora deve ser uma voz bíblica. Moisés não teria acreditado nisso, nem Paulo. No caminho para Damasco, quando viu aquela luz, a coluna de fogo, ele gritou: Senhor, esse judeu, Senhor, então quem és tu? E ele disse: eu sou Jesus. É difícil você lutar contra os aguilhões. Veja, havia um sinal. Então, seja o que ele for, o que ele fizesse. Agora, observe o ministério que partiu a partir daí, como administrar a igreja. Agora, nós verificamos que isso foi identificado através desse sinal. Agora, Natanael disse: espere um minuto, agora você deve estar errado. Não, não sou eu. Você vê naquele velho pescador com quem costumavam pescar lá, e você disse que não poderia assinar o nome dele. Isso mesmo, para receber. Aqueles que mexiam com os peixes lá, quando eu caminhei até a presença dele, eu vi o Messias. E agora, quero lhe perguntar, Natanael, você é estudioso, um bom hebreu, e disse leitor da Bíblia, porque a Bíblia diz que se eu dissesse a você que ele disse ao sinal quem ele era e quem era o pai dele. Ah, não consigo acreditar nisso. Vamos descobrir, vamos. Alguma coisa boa poderia vir de Nazaré? Ele disse: venha e veja. Essa é uma boa pergunta. Não fique aí criticando. Venha ver por si mesmo. E alguma coisa boa poderia sair de Nazaré? Ele disse: venha ver, vim de ver. E quando ele chegou à presença de Jesus, Jesus olhou para ele e disse: eis um israelita em quem não há dolo. Ele disse: Rabino, como você me conheceu? Ele disse: antes de Felipe te chamar, você estava debaixo da árvore e eu te vi. Ele disse: Rabino, tu és o Filho de Deus, tu és o rei de Israel. Por quê? Sua característica o identificou. Por quê? Hebreus, o capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é mais poderosa, é mais afiada do que a espada alguma de dois gumes. É uma discernindo os pensamentos e intenções do coração. É isso que os profetas fizeram. Eles eram a palavra. Era uma palavra para a era, mas era a plenitude da palavra. Vejam. E ele contou o que acontecia, discerniu os pensamentos, o que era e o que viria. Então, lá estavam lá, e alguns estavam lá, disseram, tiveram de dar uma resposta à congregação, tiveram de fazê-lo, porque as obras poderosas tinham sido feitas. Sim. Agora, veja, já tinha tido cura, no que dizia a respeito à cura, eles tinham o poço de Betesda lá, e aquela... Em Betesda, eles viram naquele poço ali, e as pessoas chegavam ali e eram curadas. Mas chegaram ali e disseram que ele era Beelzebú, vidente. Mas ele disse que quando o Espírito Santo vier, fará a mesma coisa. E uma palavra contra ele nunca será perdoada. Não nesse mundo, nem no mundo vindouro. Isso é blasfêmia, chamar o Espírito de Deus um espírito imundo. Está fazendo a obra de Deus. Pense muito bem nisso. Mantenha isso em mente. Sim, foi assim que ele foi identificado ontem. Aquele foi Jesus de ontem, ele é mesmo hoje, ele faria a mesma coisa. Foi assim que ele se tornou conhecido como Messias. Foi assim que o conheceram por esse trabalho. Agora, há apenas três tipos, raças de pessoas: judeus, gentios, samaritanos. Esse é o povo de sem chão, Jafé. Sem cão é Jafé. E agora, cremos a Bíblia, todos vêm de Noé, são judeus, gentios, samaritanos. Agora, os gentios não estavam procurando nenhum Messias, tínhamos nós, os anglo-saxões, e assim por diante. Naqueles dias, éramos pagãos, romanos e gregos, e assim por diante. Agora, os hebreus estavam procurando por eles, e ele apenas aparece para aqueles que os estão esperando. Ele apenas aparece aos que o buscam. E são buscando. Ele se tornou conhecido aos judeus. Quando chegarmos agora, na mesma semana, nós veremos os personagens. Agora, então, ele teve até Jericó, e ele teve que ir por Samaria, e ele passou a ser a Sicar. Por volta das 11 horas ou 12, ele chegou e viu os discípulos da cidade para comprar alimentos. Enquanto eles foram, uma mulher de má reputação, talvez tenha aparecido ali, uma moça bonita, provavelmente tinha sido despejada por seus pais jogada para a esposa de casa, e ele teve vários maridos, e ela foi até o poço, e estava sentado ali, um judeu, Jesus, e provavelmente ele parecia que tinha apenas uns 30, mas em São João diziam que ele parecia uns 50 anos, mas ele disse, antes de Abraão existir, eu sou, mas seu trabalho pode ter causado uma grande pressão sobre ele. Ali estava ele sentado com o aparelho, e essa mulher subiu e chegou, e você tem que ver ali, um vento que veio, e assim existem pequenos poços antigos lá, e sabe, sobre as mulheres que falam sobre andar corretamente, e eu vi pegá-las os panelos com cerca de 5 galões e foram lá em cima da cabeça deles, vão lá para colocar, às vezes colocavam no quadril e caminhando, conversando uma com a outra, assim, e nunca derramaram uma gota de água. Mas ali no Oriente, as mulheres ruins e as boas não se misturavam, uma diferente da outra. Ela estava marcada porque ela já tinha tido o marido errado, então se misturava com as outras. Então ela teve que vir mais tarde, porque as outras vêm bem cedo de manhã para pegar água. Mas aquela era uma semente predestinada, havia nela aquela mulher, e ele disse para ela, dá-me de beber, traga-me de beber. Ela se virou e olhou e viu que ele judeu, de meia idade, e ela disse, não é costume você ser um judeu me perguntar para pedir algo de uma mulher de Samaria. Talvez ela tenha pensado que ele estava tentando dar uma despertinho com ela. Não é habitual para os judeus, e assim a conversa continuou, e estava tentando atrair a atenção dela, e o pai o havia enviado lá para descobrir o motivo. Eles estavam procurando o Messias, e se tivesse identificado com os judeus, agora aqui está com os samaritanos. E aí disse, não é habitual você me pedir uma mulher de Samaria isso? Então ele disse, mas se soubesse com o que está falando, você me pediria de beber. E começou a falar sobre adoração. Foi assim que ele descobriu o problema dela. Todos sabemos quais eram, muitos maridos. E ela disse, mulher, vá buscar teu marido e vem aqui. Ele disse, eu não tenho marido. Ele disse, você disse, é verdade, porque tem 5 e com quem está vivendo agora não é seu. Observe aquela mulher, veja a diferença entre ela e a organização. Observe, ela como um indivíduo, aqueles fariseus, dizendo, aquele homem é um Beelzebub, não ela. Ela disse, Senhor, percebo que és um profeta. Ah, aí está aquela luz, quando o filho atinge a semente e o tipo certo, isso traz vida. E aquilo chegou até a semente no coração daquela prostituta. E ele disse, Senhor, percebo que és profeta. Agora, faz centenas de anos que tínhamos profeta, e sabemos que quando o Messias chegar, estamos buscando-o. E quando o Messias vier, é isso que ele fará. Esse é o sinal do Messias. Você não vê, foi o Messias que estava em Moisés, o Messias que está bem, Enoque, o Messias de todas as épocas, ele é mesmo ontem, hoje e eternamente, é Cristo o tempo todo. Disse, eu sei, sabemos que quando o Messias vier, é o que ele fará. Ele disse, eu sou aquele com quem tu falas. Oh, que coisa. Ela deixou cair o pote d'água e foi correndo para a cidade, dizendo, vem ver um homem que me contou o que eu fiz. Não é este o próprio Messias? E o povo daquela cidade, sem vê-lo fazer, e toda a cidade creu nele. Está vendo? Porque sua característica do que ele era. Ele foi identificado para aquela cidade desse cara e se identificou. O Messias de Deus, por seu caráter, característica nele, porque ele era o Deus dos profetas, ele era o profeta, ele foi o profeta manifestado, ele sempre foi, no decorrer dos tempos, o mesmo, se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Agora, apresse-se, para apressar-me e encerrar, dizem em Zacarias 14, 6 e 7, que chegará um dia, profetizou o profeta, que eles não poderão chamar de nem dia nem noite, é um dia sombrio, mas à noite é descer, haverá luz. A Bíblia diz que sim. Agora, olhe, encerrando, geograficamente, o sol nasce primeiro sobre o povo oriental, no leste, e se põe no oeste. Agora, siga-me bem. A civilização viajou com o céu, todos sabemos isso, não sabemos. O mesmo acontece com o Evangelho. Começou no Oriente e do outro lado, na Alemanha, no Mediterrâneo, na Alemanha, da Alemanha, através do Canal da Mancha para a Inglaterra e para o Atlântico, para os Estados Unidos, costa leste, e viajou agora para a costa oeste. Agora, o oriente e o ocidente se encontraram. E o mesmo sol que nasce no oriente é o mesmo sol que você põe no ocidente. Agora, observem. O filho ressuscitou como o Messias sobre o povo oriental. E agora tivemos um dia desde que ele partiu de denominações e reuniões e assim por diante. Já tivemos luz suficiente como um dia sombrio em que o sol fica escondido pelas nuvens e eles tiveram denominações. Nós fizemos hospitais, escolas, organizações, todas as coisas da maneira que devemos fazer. Mas ele disse, à tarde haverá luz. Esse mesmo Jesus, em seu poder ressurreto, ressuscitará, como prometeu em Malaquias 4, em São João 14, 12, como prometeu em Lucas 17, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Agora veja o que aconteceu nos dias de Sodoma. E agora nós vemos Ló lá, um tipo de igreja natural, em Sodoma, organização, e eles tinham um mensageiro lá. Havia alguns mensageiros lá, como o moderno Billy Graham e Oral Roberts. Nunca houve um tempo na história da igreja em que um homem foi enviado universal à igreja com seu nome que termou em H-A-M até este momento. Billy Graham, seis letras. Abraão tem sete letras. Mas Billy Graham está em Sodoma batendo e chamando-os. Mas lembrem-se, havia um na igreja espiritual que estava fora, Abraão, o que foi chamado. Observe o tipo de sinal que ele deu. Nunca falou, ele falou que as promessas haveriam. E onde está Sara, quando ele disse? Agora lembre-se que Sara era Sarai no dia anterior, mas ele chamou de Sara. Agora ele disse, Abraão, onde está Sara? Não, S-A-R-R-A. Onde está Sara, princesa, tua esposa, pai das nações? Disse, ela está na tenda atrás de ti. Eles vão visitar-te de acordo com o tempo da vida. Um homem que come carne de um bezerro, bebe leite de vaca e come pãezinhos de milho, bebendo leite. Um homem com pó na roupa é sentado ali, que tornou, virou as costas, com as costas para a tenda. E ele disse que Sara riu. E ele disse, eu, uma mulher velha, ter prazer com meu marido, que é velho, estava com mais de 45 anos depois da menopausa. E eu ter prazer com meu marido como jovem, ela riu, escondido. E aquele homem comendo carne humana disse, por que Sara riu? O que aconteceu? Abraão chamou aquele homem de Elohim, Deus Todo-Poderoso representado em um ser humano. Jesus, nosso Senhor, disse, como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda. E observe, quando o Filho do Homem estiver manifestando-se, tornando-se conhecido, Lucas 17, quando o Filho do Homem, nos últimos dias, estiver se revelando, o Filho do Homem se revelando, seu Evangelho, identificando-os como ele era nos dias de Ló. Veja lá agora as nações pervertidas, oh, que coisa. Veja os homossexuais e o que temos agora, a igreja está uma bagunça, a nação, bagunça e tudo. Deus está arrotando isso do fundo da terra. Tudo está uma bagunça, geograficamente também, materialmente. A cena está definida, não é hora de Deus voltar em carne humana. A palavra que é mais afiada do que uma espada de dois gumes, discerne os pensamentos e intenções do coração aparecerem em cena para tornar Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. É uma promessa prometida que foi determinada para este dia. Estamos vivendo nesse dia. Deus está aqui conosco para manifestar. Inclinemos a cabeça. Pai Celestial, dissestes haverá luz ao entardecer. Nós temos, Senhor, todos os sinais, nações estão quebrando, Israel em sua terra natal, terremotos em diversos lugares, o coração do homem está falhando, mentes pervertidas, réprobos a respeito da verdade, como Jannes e Jambres disseram a Moisés, você disse, homem de mente réproba, entregue as ilusões e acreditar em uma mentira e ser condenado por ela, mas prometeste naquele dia que te darias a conhecer como filho do homem, que seria revelado Jesus Cristo mesmo ontem, hoje eternamente, pela sua mesma característica que o identificou em todas as eras, que ele, nesta noite, Senhor Deus, o grande Jeová, Elohim, desça entre o teu povo esta noite, Senhor, desça e torna-te conhecido para que os crentes possam crer, que as pessoas possam entender e saber que tu ainda permaneces Deus e tu és o meu ontem e hoje eternamente. Então, Senhor, aqueles que são ordenados para serem curados, aqueles que estão ordenados para a vida eterna, alcancem e se firmem, Senhor, pois este é o tempo de visitação. Que não passe em vão. Peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Quantos creem que é a verdade, que é o Evangelho? Agora, estamos vivendo nesse dia. Se é, Deus está obrigado solenemente a identificá-lo. Agora, se você me der toda a sua atenção, vou atrasar um pouco, talvez 15 minutos. Nós distribuímos cartões de oração, os de letra A. Tudo bem, rapidamente. A, número 1, que você venha logo para que e venha ficar aqui de pé. A, levante a mão, levante sua mão, se você puder se levantar, alguns deles vão buscá-lo, se não puder se levantar. Agora, A, número 1. Número 2, levante a mão, número 2. A, número 2. Você, senhora, poderia vir. Número 3, agora levante a mão, para não demorar muito, levante a mão. Número 4, levante a mão. Número 4, venha, muito bem. Número 5, cartão de oração número 5, vem aqui a senhora. Número 6, hein? Ela pode andar? Oh, ok, leve uma cadeira para ela lá embaixo, a senhora. Número 7, número 8, número 9, 9, entendo, sim, 9, 10, número 10, cartão de oração 10, 11, 12, 13, 14, desça lá o 14, 15, muito bem, fica atrás deles, agora espere um minuto até que eles entrem em fila, veja onde estamos. Aqui por um minuto. Agora o resto de vocês apenas esperem o cartão. Por um minuto. Agora, quantos nesta congregação estão doentes e não tem cartão de oração? Levante as mãos assim. Muito bem. Não digo agora, muito bem, agora seja reverente. Agora, enquanto estão fazendo a fila de oração, é o que eu estou dizendo a vocês com muita atenção. Note. Uma vez havia uma mulher, Jesus estava passando pelo país e atravessou o mar e entrou em um lugar e havia uma mulher com um problema de sangue. E todos os sacerdotes estavam lá, estavam zombando dela e havia um monte por ali. E ele estava passando pela multidão. Agora, se você estiver ouvindo, diga amém. Muito bem, agora a mulher... Agora, a distração, você entende? Toda pessoa, eu não estou lidando com vocês como um corpo, estou lidando com vocês como um espírito, uma alma. Veja, esse movimento você colocou sua mente em outro lugar e eu estou tentando entender isso. Agora, observe. Agora, que havia um homem olhando para Paulo, sinceramente, acreditando, e ele disse, percebo que pela fé você foi curado. Eu sabendo agora, esta mulher que está passando por aqui, ela não podia chegar até ele. Todo mundo estava colocando seus braços em volta dele. Digamos, apenas por dizer agora que não tinha um cartão de oração. E muitos dizendo, olá, Rabino, você é profeta? Ah, acreditamos em profeta que está por vir. E outros lá, não tenho certeza. E é a mesma história antiga. Então, a pequena mulher, ela acreditou e ela passou por ali e disse, se eu puder tocar na borda da roupa dele, ficarei curada. Então, ela tocou. E agora, se alguém já viu a roupa palestina, como que ela é por baixo, e depois a parte de fora, ela fica livre. E então, quando ela tocar no casaco, ela foi embora. E então, nunca saberia, com o meio daquela multidão, ela estava ali nos seus joelhos e Jesus parou. e disse, quem me tocou? E veja que Pedro disse, com a chave do reino, as palavras, vamos colocar nas palavras de nossos dias, Senhor, dizes algumas coisas terríveis, as pessoas vão pensar que tu és louco, algo errado, todo mundo está te tocando, todo mundo disse, ei, olá, Rabino, tu és curador divino, então, e assim, o cemitério estava cheio de pessoas aqui em cima, vou criar, você pode, tu pode ressuscitar um lá entre eles, e apenas alguns ali que estavam contra, e assim todas as multidões e estavam brincando com ele, mas ele disse que eu percebi que eu fiquei fraco, e virtude saiu de mim, isso é força. Olha, agora na plateia, e encontrou, ele olhando, encontrou a mulher, ela não conseguia se esconder, ela tinha aquela semente ali, ó Deus, dá-nos essa semente, é disso que precisamos agora. Ele a encontrou e contou que ela sobre os problemas de sangue e ele disse, a tua fé te curou. Olha, olha, que se ele estivesse aqui esta noite, ele faria a mesma coisa. Se ele andasse no meio desse prédio aqui, esta noite você acredita que poderia tocá-lo e ser curado? Bem, deixa-me dizer, no livro de Hebreus, capítulo 3, diz que ele é agora o sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas enfermidades. E quantos acreditam que é verdade? Está vendo? Se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, como ele agiria hoje, o mesmo que ele fez ontem, está certo? Agora, você não precisa estar aqui, você apenas acredita e diz, agora, Senhor, mas o homem diz, isso na Bíblia pareceu estranho em todas as eras, mas busque as Escrituras, Jesus disse, busque examinar as Escrituras, testifica de mim. Agora, examine as Escrituras, é verdade, estamos nos últimos dias, toda a natureza está provando nos últimos dias, agora a igreja se reunindo, agora veja o massacre ecumênico que vem em breve aqui, a mãe prostituta de todas as filhas, e como a Bíblia disse, levando a marca da besta, e não sabe disso, observe agora, enquanto ele está presente, conseguimos sua presença aqui, você lá fora sem um cartão de oração, toca em suas vestes, eu sou um sacerdote, você pode conseguir fazer isso com sua fé, toque em suas vestes e veja se ele não virá e fará a mesma coisa que fez então. A Bíblia diz que ele é mesmo ontem, hoje, tratamento, isso seria muito conveniente, você acredita nisso? Muito bem, agora, todos, ninguém se mexa agora, esteja bem reverente, você deve respeitar o Espírito Santo, respeito, a única maneira de conseguir algo de Deus é respeitar a sua mensagem. Respeito. Agora, escute, vamos pegar todos os metodistas, batistas, pentecostais, católicos e todos, basta pegar a sua religião, sua denominação, colocá-la aqui e alguém por alguns minutos dizer, se ele é a palavra, discerne todos os pensamentos que estão no coração. Esse foi o Messias de ontem e é ele hoje. Tem que ser e ele prometeu fazer agora. Agora, aqui está uma pequena dama parada aqui, agora ninguém se mexa. Ah, seja realmente reverente e fique parado. Quieto, agora, por um dom, agora um dom é algo que você não é o que, você pega o machado de corte e vai cortando, não, isso é errado, um dom é saber como sair do caminho, da frente, não atrapalhar, é apenas relaxar e sair, então Deus usa você da maneira que ele quer, o dom é sair do caminho, veja, não é o que você coloca sua mão e vai saqueando e fazendo coisas assim, não, isso não é Deus, o que fazemos é apenas sair da frente, então o Espírito Santo entra para que possa usar da maneira que ele quiser, agora você tem que sair do caminho, não importa o que Deus faria aqui, ele tem que fazer isso com você também, não importa o quanto ele jura, ele tem que ungir você também, se não fizer muitas obras poderosas, ele não poderia fazer, agora eu creio que eu vi alguém, um garotinho, parecia sentado aqui numa cadeira de rodas ou algo assim, eu pensei, ter visto lá, onde que é, não importa o que seja, onde você está agora, se você acredita, aqui está uma pequena mulher, lembre-se, eu não posso curar ninguém, não existe homem que cure, é Deus, quantos entendem isso agora? A cura já foi comprada e é para conseguir que você, a presença dele esteja aqui para cumprir sua palavra. Agora, se ele sabe sua palavra, ele prometeu fazer isso. Agora, se você crê nisso, ele o identifica aqui. Agora, aqui está uma mulher, aqui, uma pequena senhora, ela é muito mais nova que eu, uma senhorita, e é uma Ilustração de São João 4. Um homem e uma mulher que se encontraram pela primeira vez. Somos estranhos, não conheço. Eu não a conheço. Nunca a vi. Já ouviu, você ouviu eu dizer que não a conheço e ela não me conhece. Agora, talvez ela pode estar doente, talvez seja necessidade financeira, talvez um problema doméstico, talvez alguma outra pessoa. Eu não faço a menor ideia. Não conheço a mulher, nunca a vi. Mas se Cristo estivesse aqui com esse traje que ele me deu, e se disser que ela está doente, se ela disser, Senhor, tu me curarás, o que ele diria de volta, assim, ele também não pode fazer mais, e diz que ele já fez isso. Quantos creem nisso? Não poderia, mas ele poderia se identificar como sendo o Messias, ele saberia porque ele faria, teria a mesma característica, agora não sei se não seria eu se fizesse isso. Primeiro, é Deus a coluna de fogo, Deus acima de nós, então Deus conosco em Cristo, agora Deus em nós. Veja, filhos de Deus, na adoção de Cristo, veio fazer para redimir os atributos de Deus, como fez no princípio. Agora, se a sua palavra que habita aqui, eu contei a verdade para vocês e a palavra está aqui em meu coração, então Deus se identificará como sendo a verdade. Então, o que deve fazer com essa congregação? Mulher no poço, agora sou homem, você é mulher, é a primeira vez que nos encontramos na terra. Ela disse, quero beber água, algo assim, você lembra da história? Você já viu isso na Bíblia? Muito bem. Agora, o Senhor Jesus fizer a mesma coisa de noite, mesmo que ele revele qual é o seu problema para mim, o que você fez, ou para que você está aqui, ou algo assim, você saberia que teria que ver sobre um poder sobrenatural? Você acreditaria que foi que ele mostrou a escritura e disse que será? Vemos terremotos, vemos mundos, caos, vemos denominações de questão que é hora de acontecer, não é? Você acredita? E se ele ficasse assim, teria de ser Deus? Não poderia ser eu como homem? E eu apenas sou seu irmão? Agora, você é cristão? Posso ver você dizer, louvado seja o Senhor? Você pode ser enganadora, parada ali, dizendo, mas ele saberia, mas sinto seu espírito vibrando. Agora, se o Senhor Jesus me revelar o que é de errado com a mulher, quantos crerão agora de todo o coração? Agora, olhe para mim, irmã, apenas um momento. Tem de ser uma visão, veja, aqui tem de ser uma forma, sim. Agora aqui está. Agora eu tomo cada espírito aqui sob meu controle, em nome de Jesus Cristo. Seja reverente. Olha aqui, só um momento, olhe para mim. Agora é a hora do Senhor dizer algo. Se você está consciente, já viu aquela imagem, essa luz, esse está entre mim e a mulher. E ela está aqui, está sofrendo de uma doença no sangue, é diabetes. Se for isso, levante a mão. Agora, se alguém poderia dizer, você adivinhou, olha aqui, jovem, você é uma pessoa muito boa, olha aqui. Você acredita que eu sou servo de Deus? Sim, você crê. Eu não posso curar, você sempre o que era e não é. Não é. Aqui está outra coisa, vejo uma moça, você está orando por uma mocinha e tem de ser ouvido, é uma orelha, não é isso? Vai estar bem, tudo bem, ela vai ficar bem. Agora vai e acredite, acredite de todo o coração, acredite, irmã. Acredita que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Agora, não duvide, apenas tenha fé. Veja, discerne os pensamentos e intenções do coração. Quantos sabem que a palavra faz isso? A Bíblia mostra, isso mostra que você tem lido a Bíblia. Agora, não importa quantos já viram a imagem do anjo do Senhor que está aqui. Essa mesma luz que está aqui a 1 metro de onde estou. E ela está em outra dimensão que você não veria. Vivemos apenas 5, essa é outra. Agora, aqui está uma senhora, eu não a conheço, nunca a vi, somos desconhecidos um do outro. E essa é a primeira vez que nos encontramos, um homem e uma mulher. Se eu pudesse fazer qualquer coisa para você, eu certamente faria, mas eu sou apenas um homem, mas Por um dom de Deus, quero me edificar, quero que Jesus se edifique com a palavra que acabei de pregar para mostrar que essa é a hora. A palavra que está marcada para esta hora, que passamos pelas fileiras denominacionais, estamos preparando para ir no arrebatamento. Veja, como nas pirâmides, veja, a lápide que nunca veio sobre a parte de cima, mas na nota de $1 está. Agora, no ministério, com a lápide onde ficava quem baixa luterano, Wesley, lá no fundo, não é a doutrina da pirâmide agora, apenas estou mostrando para ilustração, é uma lápide e é tão perfeita como o resto deles diretamente nela. O ministério de Cristo estará sobre a igreja, como ele, o Espírito, se ele vier sobre a igreja, redimir tudo e depois subir. Você acredita nisso? Acabei de dizer isso porque relaxa um pouco, visões são difíceis, aquela mulher tocou nas suas vestes, eles percebem que virtude, e agora era filho de Deus, e quanto a mim, um pecador salvar, que foi salvo, você entende? Agora, o Senhor Jesus vai me revelar sem problema, eu sei que ele está aqui, ele não vai fazer nada contra você. Agora é bem doce, muito bom, veja, agora você está sofrendo de uma condição de sinusite. Agora você tem no coração algo que está orando muito bem, esse é o seu marido, esse marido tem problemas nos olhos, causa-se por diabetes. E é exatamente certo, você acredita do coração, vocês dois, você acredita, muito bem. Agora, de acordo com a sua fé, assim seja, minha irmã. Deus abençoe. Tenha fé, não duvide, acredite de todo o coração. Agora, somos estranhos um no outro. Você acredita nisso? Agora, vamos ficar na presença de um homem. Não faria você sentir assim. Você sabe que é algo além de mim, não sou eu. Assim como aquela mesa é apenas uma mesa, eu sou um homem, mas estamos na presença dele. Obrigado. Você realmente acredita nisso, né? Deve acreditar, porque eu vejo uma sombra, você deve acreditar, agora você está sofrendo de problemas internos, de órgãos internos, você fez uma operação, está certo, foi operada e não é bom o resultado, ainda está incomodando, isso mesmo, você tem tido dores severas incomodando, sabe, você precisa saber. Agora você sabe que algo tem que saber dessas coisas, você crê, então receba, em nome do Senhor Jesus, amém. Todo mundo agora, ore. Você acredita que Deus pode me revelar e que deseja, para receber o que deseja? Acredita que esse nó que está do seu lado vai desaparecer? Então acredite! Então isso acontecerá. Eu sei que você é fraca. Não quero ficar com... não segurá-la por mais tempo. Mais do que eu possa. Acredita que eu sou o servo de Deus? Sim. Você faz, eu sou desconhecido para você. Não nos conhecemos. Se eu puder te ajudar, eu certamente faria. Eu andaria, rastejaria, empurraria para ajudá-la. Mas você é jovem. Percebo que depois de falar com você, você sabe o que há de errado. Então sabe que deve... você morrerá muito rápido. Você tem um distúrbio feminino. Isso é maligno e é um câncer, e você irá morrer imediatamente se não receber ajuda. Acredita que ele curará? Olha, irmã, essa é a única esperança. Acredite agora mesmo, de todo o coração, e viva para o reino de Deus. Eu coloco minhas mãos sobre a pequena senhora, em nome de Jesus Cristo, e condeno o diabo que está tirando sua vida. Que ela deixe, que ele a deixe, e essa moça viva, pelo amor do reino. Amém. Deus abençoe, irmã. Acredite agora de todo o coração, acredite de todo o coração. Outra sombra, acredita que Deus pode curá-lo e tirar de você. Teve uma sensação estranha quando isso foi resolvido, não é? Isso realmente deixou você assim ali. Agora você acredita de todo o coração, isso ficará longe de você. Vá, acredite. Deus abençoe. Muito bem. Olhe para mim, irmã. Quer comer o seu alimento e ir? Vá, simplesmente vá e essa úlcera vai sair de você e ficará bem. Tudo estará bem de novo. Muito bem. Olhe para este lado, senhora. Do que tem medo? Tem uma condição nervosa que está incomodando por muito tempo. Acredita que Deus pode curar esse nervosismo? 90% dessa audiência está vibrando com essa mesma coisa. É exatamente isso. Você quer colocar um lugar para colocar seu pé sempre aproximar de mim? E acredite nisso. Você precisa ter um ponto de partida. Acredite. A palavra de Deus é o que vai deixá-la livre. Acredita nisso. você ficará liberta disso. Muito bem. Deus abençoe, irmã. Acredito que Deus pode curar diabetes e curar. Muito bem. Vai em frente e diga obrigado, Senhor Jesus. Eu vou acreditar de todo o coração. Nervoso, problema de mulheres que você tem, desordem feminina, acredita que Deus pode, problemas de estômago também, você acredita que Deus pode curá-la? Siga em seu caminho, regozijando, dizendo obrigado, Senhor. Olhe para mim, Senhor. Você é um homem forte, mas seus nervos estão muito fracos. Acredita que estará bem hoje à noite. Vai, receba em nome do Senhor Jesus. Acredite em todo o seu coração. Venha, irmã, olhe para este lado. Sim, eu vejo tentando se levantar, está aleijado do lado da cama, tem artrite, acredita que Deus vai deixá-la bem. Apenas vá em frente, acredite e diga que Jesus me cura e acredite de todo o coração. Minha irmã, você acredita que Deus pode curar esse diabetes e curá-la? Muito bem, vá e diga obrigado, Senhor Jesus. Venha, senhora. Ela gostaria de fazer acreditar que vai perder a cabeça. Oh, está dizendo que é mentiroso. Você está livre agora, vá para casa e alegre. Jesus Cristo te libertará. Acredite que Deus pode curar esse problema de estômago e deixá-lo bem. Siga em frente, regozijando-se, dizendo obrigado, Senhor Jesus. Venha, Senhor, agora a mesma coisa. Não deixe que eles digam isso, é uma condição nervosa. Acredite que Deus vai curá-lo. Hoje à noite é a sua única esperança de fazê-lo. Comece, vá em seu caminho regozijando-se, feliz, sorrindo, e seja como, e para que seja como era antes. Você acredita de todo o coração? Quantos creem de todo o coração? Eu acredito. Creio que Jesus salva. Esse é o sangue, lava mais branco que a neve. Acredita nisso? E a plateia acredita? Você, a audiência, Senhor Jesus, o homem está longe, alguns de vocês aqui estão no lugar certo, borem e creem. Esse homem sentado aqui atrás, problema de, na vesícula biliar, você acredita que Deus curará na vesícula biliar e a curará? Eu curará? Você tocou em algo, eu não conheço, mas você tocou em algo. Agora, senhora, regozijando perto de você, acredita que Deus curará a artrite da senhora e a curará? Acredita? Muito bem, pode ir. Você pode receber o que está sentado do seu lado, tem problema dos olhos, acredita que Deus vai curar esse problema dos óculos, uma pessoa sentada do seu lado. Tem problemas com os lábios, você acredita que Deus curará esse crescimento dos lábios e fará você ficar bem? Você pode receber também, e desafio se você, que você acredite, amém, tenha fé em Deus, não duvide, apenas acredite, tenha fé. Uma senhora sentada aqui olhando para trás, com tanta necessidade, sentada ali, com um problema do coração, acredita que Deus curará o problema do coração, curará, senhora, se fizer isso, você pode receber o que pode. Agora, colocou o lenço no rosto e teve problema do pescoço, nas costas, causado por um acidente de automóvel, foi atropelado e o automóvel machucou o pescoço e as costas, você acredita que pode ficar bem? Pode receber, que estava aqui desse lado dentro, aqui está uma senhora olhando para mim, realmente nervosa, sentada ali olhando para mim, o seu filho está ao lado dela com um problema de coração, acredite que Deus curará vocês dois, você levanta as mãos, eu aceito, então pode ser curado, no nome do Senhor Jesus, as características de Deus se identificam, você acredita que ele está aqui? Quantos crentes? Coloque as mãos um sobre o outro, então, coloque as mãos um no outro, coloque as mãos um no outro, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, que o diabo deixe essa audiência, seja expulso, as trevas exteriores.